Vamos então dar início a esta segunda audição da tarde. Temos connosco o professor Dr. António Menezes Cordeiro, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a quem desde já agradeço a disponibilidade demonstrada para estar presente e para colaborar com este grupo de trabalho, e agradeço-lhe já todos os contributos da sua experiência e bem como também da sua formação profissional, de todos muito bem conhecida, os contributos que nos possa trazer para um melhor aprofundamento e melhor discussão de tudo o que está em causa neste projeto de lei. E assim sendo, tem desde já a palavra.
Muito, muito obrigado, senhora deputada. Doutora Carla Rodrigues, eu agradeço muito esta oportunidade que me é dada de vir aqui, quer como cidadão, quer como professor do ensino público, que sou, já não vou dizer há quantos anos, senão ainda pareço mais velho do que aquilo que efetivamente sou. Eu, como ponto prévio, suponho que nem seria necessário, mas de toda a maneira aqui fica, devo dizer que não sou homossexual, não sou homófobo, não tenho qualquer aversão em relação a pessoas homossexuais, acho que são tão dignas como outras quaisquer, não tenho nada que me impeça de ser o mais objetivo possível dentro dos meus necessariamente limitados conhecimentos. Isto é uma área atrás que levanta muitas dúvidas. Queria dizer também que sou católico, mas isso não interfere absolutamente nada. Penso que Deus Nosso Senhor não intervém na Terra através destes assuntos. Pelo contrário, a mensagem que dá é uma mensagem a que as pessoas se entendam como deve ser. Ora bem, eu, 15 minutos, porventura vou dizer aqui redundâncias, não é, que os senhores deputados e senhores deputados estão fartos de ouvir, mas vou procurar ser sintético. Eu penso que o ponto de partida para qualquer debate sobre esta matéria terá que ser a Constituição. A Constituição, como sabemos, no artigo 36, dispõe sobre família, casamento e filiação. Todos têm o direito de constituir família e de contrair casamento em condições de plena igualdade. E depois fala também na filiação e na adoção. A Constituição não diz o que é família, não diz o que é casamento, não diz o que é filiação, não diz o que é adoção, portanto remete para o legislador ordinário a fixação dessas noções. O legislador ordinário, todavia, não pode ser discricionário na fixação delas, trata-se de noções que foram densificadas ao longo da história. Eu permito-me dar um exemplo que foi discutido aqui já há uma série de anos neste Parlamento e depois no Tribunal Constitucional, que é o artigo 53 da Constituição, sobre os despedimentos sem justa causa. Ora, o que é justa causa? A Constituição não diz, não é? Mas os estudiosos sabem, foi densificado ao longo do tempo, e o Tribunal Constitucional na altura, e muito bem, não é, densificando esse conceito de justa causa, entendeu que era inconstitucional um determinado projeto de diploma que vinha, no fundo, liberalizar os despedimentos através do recurso à ideia de justa causa objetiva. Mas aqui temos um pouco a mesma noção também, não é? As noções de família, de casamento, de filiação e adoção têm sido densificadas, posso dizer, em sentido próprio, pelo povo, não é? E o legislador ordinário tem que respeitar essa matéria. Deduzo daqui, este vosso criado e admirador tem muitas dúvidas quanto à constitucionalidade da Lei 9 de 2010, que é a lei que estabeleceu a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo. E tenho dúvidas justamente porque a noção de casamento pressuposta por essa Lei 9 de 2010 é uma noção que não coincide com a noção densificada pelo nosso povo. Não vou alargar sobre esse ponto, não é isso que está aqui em debate. Faço, no entanto, questão de acrescentar que, se houver aqui uma inconstitucionalidade, é uma inconstitucionalidade puramente técnica, ou seja, é uma inconstitucionalidade que não faz mal a ninguém. Não é? Ninguém fica infeliz por causa desta inconstitucionalidade. Suponho que os casais heterossexuais não têm nada a ficar preocupados por haver outros que o não sejam, pessoalmente não fico nada preocupado com isso, e quanto mais gente feliz houver na nossa terra, melhor. Portanto, estamos entendidos quanto a este diploma. Mas é assim enquanto se tratar simplesmente de casamentos que tenham a ver com duas pessoas. Se tiver a ver com outras entidades e designadamente se tiver a ver com crianças, aí já começo a ficar preocupado. Enfim, isso é apenas a minha modesta opinião, cada um dá aquilo que efetivamente tem. Quanto à adoção, nós sabemos que ao longo da história a ideia da adoção tem vindo, enfim, a evoluir. Toda a gente se recorda que o Código de Napoleão considerava que a adoção era um contrato a ser celebrado entre adultos, né, que a finalidade da adoção era continuar as famílias, transmitir fortunas por aí fora, mas hoje em dia, e bem, não é esse o conceito de adoção. A adoção é um instituto que visa proteger as crianças, designadamente as crianças, que por qualquer razão não tenham pai, não tenham mãe. E por isso o nosso farol, digamos assim, em matéria de adoção é sempre e exclusivamente o interesse superior da criança. Isto é importante sublinhar pelo seguinte, porque como nós sabemos, nas diversas situações que o legislador é chamado a regular e que os tribunais depois vêm decidir, muitas vezes há conflitos de interesse e há conflitos de valores, não é? As coisas não são uniformes, há valores que apontam para um sentido, há valores que apontam para outro sentido. O valor liberdade apontará para um sentido, o valor família poderá apontar para outro. Mas nós, no caso da adoção, temos uma bússola absolutamente segura, que é o superior interesse da criança. Eu devo dizer, isto é apenas a minha opinião mais uma vez, senhoras e senhores deputados, eu devo dizer que a matéria da adoção nós estamos particularmente mal no nosso país. A lei é uma lei pesada, a lei é uma lei lenta, a lei funciona mal, as adoções são poucas e nem sempre são as melhores. Neste momento podemos dizer, e peço desculpa de usar uma linguagem, enfim, economicista, não é? Há um déficit de crianças, há um superávit de casais dispostos a adotar e todavia não é possível fazer encaixar esta matéria, continua a haver crianças internadas em estabelecimentos e nós sabemos que isso nem sempre é o ideal, porque a lei efetivamente não permite fazer adoções com a rapidez e com a qualidade desejáveis. E por isso, sempre na minha modesta opinião, devia-se lançar mãos a uma grande reforma da matéria da adoção, uma grande reforma de toda a matéria da adoção, tudo isto tinha que ser estudado, discutido, por aí fora, por aí fora. O diploma que agora nos é aqui trazido, eu, enfim, nada do que eu diga seja entendido, enfim, como falta de consideração ou como falta de respeito pelos ilustres autores do diploma, que certamente fizeram o melhor que podiam e têm as melhores das intenções, o diploma que agora aqui nos é trazido é efetivamente um diploma parcelar, trata de um aspecto, enfim, muito pequeno da adoção, quando talvez se impusesse uma reflexão alargada sobre esta matéria. E agora, enfim, entrando um pouco mais no diploma, temos aqui uma série de problemas, eu peço desculpa, eu sou um jurista fundamentalmente, sou um professor de Direito Civil, não é? Temos aqui uma série de problemas para os quais eu tomo a liberdade, com a benevolência da senhora doutora, tomo a liberdade de chamar a atenção. Começamos logo pela designação do diploma co-adoção. Co-adoção significa co-adoção, ou seja, duas pessoas adotarem, mas não é disso que trata o diploma. O diploma não trata de duas pessoas adotarem, trata de uma pessoa adotar. E porquê? Porque o pressuposto do diploma é que uma das pessoas já tem um vínculo de, como se diz, parentalidade, paternidade, como se diz antigamente, parentalidade em relação à criança que esteja aqui em jogo. Porquê então falar em co-adoção? Ora bem, eu receio que haja uma razão muito simples, é que se falar simplesmente em adoção, aquilo que se está aqui a fazer é revogar o artigo 3º, aqui nem aqui há alguns, o artigo 3º do diploma que permitiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O artigo 3º é aquele que veda a adoção aos casais do mesmo sexo. Bom, então diria, se pretende realmente revogar esse artigo 3º, vamos dizer que vamos revogar o artigo 3º. Eu peço vénia para discordar na afirmação segundo a qual este artigo 3º é um resquício de discriminação dos, enfim, das pessoas homófilas, homossexuais. Penso que não. Este artigo 3º é um artigo que visa tratar o diferente de modo diferente. A grande regra do direito é o igual de modo igual e o diferente de modo diferente, de acordo com a medida da diferença. Eu suponho que este artigo 3º, na minha modesta opinião, tinha vindo a um outro sentido. Quando foi feito, foi uma espécie de uma cláusula de tranquilização do povo. Ou seja, as pessoas ficaram um pouco, enfim, talvez surpreendidas, não teriam pensado, disseram, bom, mas casamento de pessoas do mesmo sexo, como é que é, como é que não é? Eu devo dizer que isto nas universidades, nos meios a que eu pertenço, não faz a mínima das confusões, presumivelmente também nos meios sociais de que provém os senhores deputados, também não fará, enfim, a mínima das confusões. Mas o país não é só a Faculdade de Direito, não é só o Parlamento, é outro país, não é? Esse outro país, que é certamente maioritário, pois eu ficaria um pouco surpreendido. Este artigo 3º é uma espécie de uma cláusula de confiança, estejam tranquilos, as pessoas fazem o que quiserem, não fazem mal a ninguém. Mas quanto a crianças, cuidado, porque a crianças cá estamos nós, o legislador, para dar efetivamente o tratamento que merecem. Penso que essa matéria é uma matéria delicada e deveria ser ponderada. Bom, e agora chegamos ao problema de saber se isto é bom ou é mau para as crianças. Enfim, suponho que os senhores deputados já viram muitos estudos, psicólogos, há estudos, por aí fora, por aí fora, por aí fora. Eu devo dizer que esta matéria é uma matéria sobre a qual eu, mesmo como professor universitário, que não pertence à classe política, que não sou comentador da televisão, que não sou candidato a coisíssima nenhuma, não é que o bom ou mau que tenho não tem a ver com eleições, eu, quando trato estes assuntos, trato sempre com algum cuidado. Porque há aqui um problema grande, que é o problema do politicamente correto. E politicamente correto é uma espécie de uma moral social que existe hoje em dia e que é tremendamente eficaz. Ninguém quer correr o risco de ser politicamente incorreto. E, portanto, enfim, vamos aqui com cuidado. Aquilo que me parece, e eu vi, enfim, os estudos que existem, designadamente o estudo da ordem dos psicólogos, aquilo que me parece é que nós não temos estudos feitos em Portugal. Os estudos em Portugal são muito parcos, não são significativos. O que de resto não admira. Não admira que nós estamos com 3 anos, suponho que ainda nem fez 3 anos, de casamentos de pessoas do mesmo sexo. Portanto, não deu tempo, não há tempo. Isto é uma matéria que exige, enfim, experiência, ponderação e por aí fora. Depois, os estudos que temos disponíveis são por vezes estudos, e basta ler também aquilo que eu referi, são estudos feitos com 40 pessoas, com 50 pessoas, é pouco, não é demonstrativo. Depois, a gente sabe que há estudos que, precisamente, não são publicados ou que são interrompidos porque estão a conduzir a resultados politicamente incorretos. De modo que, olhem, eu parto do princípio e digo isso com toda a sinceridade, todos os estudos que são publicados, até prova em contrário, são sérios, porque senão então andamos a desconfiar da própria sombra e não conseguimos avançar em coisa nenhuma. Portanto, acredito realmente que sejam sérios. Agora, o que me parece é que nem sempre são suficientemente, enfim, abrangentes, e no caso português, mas manifestamente temos um déficit de estudos, o que não admira. Agora, esses estudos permitem, todavia, duas conclusões. Eu devo dizer que, com o devido respeito pela ordem dos psicólogos, que fez realmente um excelente trabalho, os elementos que eles indicam, os estudos que citam e depois as conclusões que tiram nem sempre coincidem, como certamente já terão reparado. Ora bem, há dois elementos que parecem serem certos. Primeiro é que há uma discriminação de crianças, filhas, de casais monoparentais, bem que é assim que se diz. Homossexuais, enfim, peço desculpa, não estou habituado a falar assim tanto destes temas. Em segundo lugar, há esse aspecto, tem um aspecto que devia ser muito esclarecido pelas razões técnicas que eu vou referir à frente, há um problema de instabilidade desses casais homossexuais. E essa instabilidade depois vai, enfim, ter determinadas consequências no tipo de adoção que vem aqui referido. Há aqui um problema que politicamente é um pouco incorreto falar nele, mas mal estaríamos também se um professor universitário não tivesse liberdade de o fazer, e que é o problema da generalização. A homossexualidade ou a homofilia, como queiram chamar, não é a mesma coisa. Nós temos situações de pessoas, enfim, não interpretem mal, mas eu vou usar uma expressão, digamos, de homossexuais normais, portanto pessoas que fazem uma opção, ou tiveram por qualquer razão, fizeram uma opção, enfim, sexual ou sentimental, diferente da maioria da população. Mas temos outros que têm distúrbios hormonais, psicológicos, traumas de infância e tal. Evidentemente pode ser, mas heterossexuais também, com certeza, mas agora não estamos a falar dos heterossexuais. Não é? Neste momento estamos a falar, efetivamente, desta área. Ora bem, então o que é que acontece? Quando se trata de adoção, é preciso discernir as situações. Dir-me-ão, mas é preciso discernir também nas heterossexuais, com certeza. Por isso é que há organismos competentes que, quando se trata de adoção, desencadeiam processo, fazem estudos, fazem ponderações, por aí fora, por aí fora. Agora eu pergunto, mas nós no nosso país temos efetivamente equipas capazes de fazer uma investigação séria neste domínio, tratando-se de candidatos à adoção homossexuais? Eu sei que não haja nem dinheiro nem formação. Mas amigos, por uma razão muito simples, nós vamos com 3 anos de lei. Não é? Eu não sei, tirar o curso de Direito agora com esta história de Bolonha demora 4 anos, eu acho que está mal tirado, tem que ter uma pós-graduação, etc. Vai tirar cursos desta matéria? Enfim, eu sugeriria que dessemos um bocadinho de tempo ao tempo. O problema da estabilidade é da maior relevância. Não é para haver, enfim, um pai e uma mãe, ou enfim, não sei, pai e mãe, enfim, como queiram, não é? Portanto, duas pessoas para tratar de uma criança tem que haver uma ligação estável. Vamos ver as consequências que isso tem depois a plano da lei. Ora, os números disponíveis apontam para tudo menos para uma instabilidade. Eu estou-me a fiar nos números que foram, que constam dos estudos aqui da ordem dos psicólogos. Bom, eu vou acelerar um pouco, depois aqui haverá porventura mais questões, eu não sou psicólogo, sou apenas um jurista, vamos a questões técnicas suscitadas pela lei. Eu devo dizer-lhes que o grande problema que eu vejo aqui nesta lei, do ponto de vista técnico, é o tipo de adoção que ela prevê. A lei prevê fundamentalmente, aliás, prevê exclusivamente uma adoção plena, ou seja, a denominada co-adoção é, na realidade, uma adoção feita pelo cônjuge do pai ou da mãe, enfim, da criança, e é automaticamente uma adoção plena. Remete para o Código Civil, para o regime da adoção do cônjuge do pai ou da mãe da criança, que é uma adoção plena. Eu começo pelo fim. Eu acho que o regime do Código Civil, hoje em dia, já não está bom. Isto tinha que ser pensado. E porquê? Os senhores deputados sabem com certeza muito melhor do que eu que a adoção plena é radical. A adoção plena corta os vínculos todos de origem e estabelece outros vínculos. E é irrevogável. E agora toda a gente se ri com essa palavra, mas aqui é mesmo irrevogável. Não é? É mesmo irrevogável. Dê-lo o Código Civil, dê-lo esta lei, estamos de acordo. Quer dizer, é daqueles passos que se dá uma vez e depois acabou, nunca mais. Ora bem, aplicar este regime, digamos assim, aos casais heterossexuais, tal como está no Código Civil, isto é muito duvidoso hoje em dia. E porquê? Porque o Código Civil foi feito neste domínio numa altura em que havia uma estabilidade muito grande do casamento. E nós hoje em dia sabemos que não é assim. E, portanto, estamos a criar aqui uma situação que vai completamente contra a criança. Pretendia-se que fosse a favor, mas vai completamente à criança. Depois poderemos explicar mais detidamente porquê. Ora bem, este regime, que é um regime que já está desadaptado, aplicável a casais heterossexuais, passá-lo agora para casais homossexuais, pelos elementos disponíveis, são efetivamente mais instáveis, pode criar situações profundamente, enfim, calamitosas para a criança, que é exatamente aquilo que, o contrário daquilo que o legislador pretendeu fazer. Eu não sei se estão a ver a situação. Portanto, temos aqui uma união, alguém é pai de uma criança, ou mãe de uma criança, eu vou dizer, é mais fácil para falar de pai, pronto, é pai de uma criança, tem uma ligação homossexual, perfeito, não há nada a dizer, pode dar casamento ou pode dar união relevante, também não tenho nada a dizer quanto a isso, só que automaticamente pode operar, então, esta adoção plena da criança. Amanhã, os amigos, ou o casal zanga-se, cada um vai à sua vida, mas aquela criança vai ficar para sempre adotada, não é, pelo ex-companheiro. E agora? É? Reconstitui-se a família, faz-se uma outra solução, por aí fora, por aí fora. Eu acho que este ponto tinha que ser muito, muito, muito bem pensado. Muito bem pensado. Se se pretender avançar por aqui, eu penso que é cedo, se se pretender se avançar por aqui, então nessa altura, pelo menos, dar a hipótese de uma adoção restrita e não de uma adoção plena. É demais, é radical, é uma solução radical. As soluções radicais, peçam desculpa, muitas vezes vão contra os valores que elas próprias pretendem seguir. Bom, este é o ponto fundamental. Nós agora podemos seguir aqui os vários artigos da lei, que aliás são todos uniformes, não é, ao remeter para essa ideia da adoção plena. Isso, sinceramente, na minha modesta opinião, tem que ser revisto. Tanto apresentando conclusões, eu direi que realmente a iniciativa, pois com certeza que só honra quem a faz, não vejo que a iniciativa possa ter outra finalidade do que tornar feliz, enfim, o maior número possível de pessoas, sem dúvida. Todavia, do ponto de vista técnico, levanta dúvidas porque afigura-se, não há estudos suficientes na nossa terra para esclarecer esta matéria, porque não está suficientemente determinada a estabilidade dos casamentos homossexuais. Eu suponho, pelos números que me têm vindo às mãos, eu suponho que neste momento nós vamos com qualquer coisa como 500 casamentos ou 500 e qualquer coisa casamentos homossexuais. E os elementos relativos a divórcios que tenha havido nesses casamentos, pelo que eu tenho, são números que vêm nos jornais, mas suponho que esta comissão deve ter números fidedignos, não é? Anda pela ordem da metade. O que, francamente, para dar segurança a crianças é muito, muito ténue. Era preciso ponderar mais devidamente as consequências que uma lei deste tempo possa ter sobre as crianças, e eu diria para concluir, senhoras deputadas, eu sinceramente acho que não se deve fazer experimentalismo com crianças. Que se faça com pessoas, que se faça com sociedades e economia, agora com crianças, desculpem, na minha modesta opinião, francamente não. Mas enfim, é apenas uma opinião, certamente com essas excelências terão opiniões muito melhores do que a minha. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Professor. Passamos então agora a uma ronda pelos partidos. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista agradecemos muito ao Sr. Professor Menezes Cordeiro os contributos que nos traz para o debate. De facto, no apuramento técnico das respostas e das soluções jurídicas, a nossa intenção precisamente é de procurar que estas audições sirvam para melhorar o trabalho que temos em mãos e, portanto, poder também reforçar os elementos técnicos que temos. Mas, efetivamente, enfim, da intervenção que colocou, diria um comentário a algumas observações que eu farei em relação às observações que fez, e depois tinha algumas questões, essas sim, duas, relativas à avaliação que faz, não só deste projeto, mas também do seu enquadramento na ordem jurídica. E de facto, o Sr. Professor começou por referir, eu acho que com toda a precisão, eu acho que a questão parte precisamente desse aspecto, que a Constituição não abraça uma determinada noção de família. E, enfim, respeito obviamente a opinião do Sr. Professor quanto à eventual inconstitucionalidade da Lei 9 de 2010, mas é uma matéria que o Tribunal Constitucional também, expressamente tendo que analisar, deu por arrumado e, aliás, reiterou precisamente essa ideia de que não existe um conceito de família, de casamento e de família que esteja implícito no texto da Constituição e, portanto, o legislador ordinário dispõe aqui de uma margem de conformação para dar respostas a problemas que possa detectar e necessidade de fazer evoluir também a legislação da família. E esse é um aspecto que eu acho que está, e é importante recentrar o debate em torno dele, que diz respeito ao facto de estarmos a lidar com realidades agregados familiares que já existem. Isto é, não estamos no contexto da coadoção a procurar determinar se uma criança institucionalizada ou que por alguma razão se encontra desprovida de tutela parental, se ela deve ou não ser, poder ser adotada por um casal no quadro de uma adoção plena por um casal. Mas efetivamente apenas, e este diploma de facto circunscreve-se apenas a essa realidade, em que já há um histórico familiar, em que já existe uma relação, seja por via de uma filiação biológica, seja por uma prévia adoção, estabelecida entre a criança e um dos membros do casal, e o que se trata agora é de estender, no fundo, aliás foi aliás a expressão que o professor Pomponto da Corte Real usou aqui, no fundo estender a parentalidade ao outro membro do casal, reconhecendo que já existem vínculos nessa relação. E, portanto, eu há pouco até o senhor professor dizia que a propósito de irmos buscar ao povo elementos para detectar e concretizar comandos para o legislador. Bom, eu acho que aqui o povo já nos deu alguns sinais, porque temos várias centenas de famílias que também já se constituíram nesse sentido e às quais, de momento pelo menos, o direito não dá, pelo menos da nossa perspectiva, uma resposta suficientemente protetora dos interesses do menor e, portanto, entendemos que deve haver uma alteração legislativa. E, aliás, foi essa também a leitura que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem fez. Ou seja, entendeu que havia legislação que protegia as crianças que tinham a possibilidade de ser coadotadas pelo filho do cônjuge no quadro de relações heterossexuais, mas entendeu que a ausência dessa mesma proteção em situações em tudo idênticas em relação às famílias compostas por casais do mesmo sexo representaria uma lacuna de proteção dos menores que desta forma ficariam privados da proteção complementar associada ao facto da estabilidade adicional do outro membro do casal, à possibilidade de alimentos, à resolução de eventuais litígios que pudessem ocorrer no caso de uma separação e dissolução da união, o acesso a benefícios sociais e benefícios de natureza prestacional por parte do Estado e mesmo até decisões urgentes que, em muitos casos, a legislação atual não acautela. E, portanto, é a partir dessa realidade, e também procurando não propriamente justificar, mas explicar a opção pela designação com a adoção, é um pouco, usando um termo que se tornou coloquial por força desse debate em Portugal e nas outras ordens jurídicas em que ele foi sendo introduzido, nem todas mantiveram a expressão adoção pelo filho do cônjuge, mesmo na Alemanha, enfim, as expressões têm evoluído, e mesmo na Alemanha é um exemplo interessante, porque inicialmente só admitia a adoção do filho do cônjuge quando este era filho biológico, mas depois alargou essa possibilidade e também hoje é possível a adoção do filho do cônjuge quando ele foi adotado no contexto de uma relação de pessoas do mesmo sexo. E, portanto, a Alemanha, a Israel, a Groenlândia, a Eslovénia, portanto, as várias ordens jurídicas têm, de facto, usado este conceito, eventualmente, de facto, enfim, pareceu-nos e continua-nos a parecer que ele é mais útil para evitar equívocos do que o inverso, que era ter, porque, usando esta expressão, sabemos que estamos a replicar precisamente esse debate que teve lugar nessas ordens jurídicas, que não tendo a adoção, tem esta possibilidade de coadoção. Portanto, o nomen iuris não será aqui o fundamental é precisamente a remissão para o regime da coadoção, a remissão para o regime da adoção do filho do cônjuge. E era precisamente em relação a essa matéria que eu iria colocar duas questões. Porque, efetivamente, a duração e a estabilidade dos vínculos, mais uma vez, estamos totalmente de acordo com o que o Sr. Professor disse. O que está em causa e na linha da frente é assegurar o superior interesse da criança. E assegurar o superior interesse da criança pressupõe que haja um momento em que, concluído o processo de avaliação da capacidade daquele pai ou daquela mãe para coadotar aquela criança em concreto, fazer aplicar o regime subsidiário e, portanto, a dúvida quanto à eventual, o Sr. Professor referiu a expressão calamidade, poderia haver uma calamidade pela falta de duração e estabilidade dos vínculos, mas a calamidade seria exatamente a mesma coisa que teríamos em relação às adoções para os filhos dos cônjuges de casais de sexo diferente. Ou seja, o que se pressupõe agora, sem prejuízo de podermos discutir futuramente, e penso que será discutida, a revisão da legislação sobre adoção, é detectar uma situação de falta de tutela e entendermos nós que a forma mais adequada de a proteger no imediato é replicar o regime que já existe, como aliás o próprio Tribunal Europeu dos Direitos do Homem sublinhou. E portanto, a duração e a estabilidade dos vínculos será avaliada no quadro do processo de adoção pelo filho do cônjuge, que será aplicável nos termos do artigo 2º, número 5 do projeto, que remete especificamente para a aplicação das normas em vigor e, portanto, que apontará nesse sentido. E, portanto, daí a nossa opção por uma adoção plena, precisa que é aquela que cautela de forma mais clara todas as eventualidades que temos vindo a detectar como sendo lacunares em termos de proteção jurídica e também porque, muitas vezes, as situações que se colocariam de eventual subsistência de outros vínculos familiares não são a realidade nestas situações, porque estamos perante um contexto contexto é que ou já ocorreu uma adoção ou estamos perante filiação natural nesse contexto. Só duas notinhas finais, já sei que já estou a abusar um pouco do tempo, mas eu sublinhava apenas, queria só colocar duas questões. Uma quanto ao saber se é bom ou mau para as crianças, enfim, a questão aqui já é um bocadinho extrajurídica, mas quer os estudos, enfim, há de facto alguns estudos feitos em Portugal, já são quase uma dezena, e há mais investigação, mas temos estudos em contextos similares culturalmente, ou seja, quer em Espanha, quer no Brasil, temos um conjunto de dados que nos reforçam, digamos, a segurança quanto aos estudos e ao que eles revelam. Mas eu tento sempre a sublinhar um aspecto no sentido inverso. O que não temos é estudos em sentido contrário. Ou seja, até agora não houve a demonstração de qualquer estudo que faça essa demonstração de que haveria um efeito negativo para a criança. Até agora esses não existem. Enfim, o Sr. Professor referiu a eventualidade de eles não serem publicados ou de haver estudos que são sonegados. Mas, enfim, quanto a isso, não podemos mais do que fazer uma suposição, mas é uma acusação grave achar que eles desaparecem quando estão prestes a chegar a uma determinada conclusão. Eu dou o benefício da dúvida aos cientistas que nos têm trazido elementos e, portanto, não iria por aí. Mas, e para terminar, o Sr. referiu também a questão da instabilidade, mas eu sublinhava também que por mimetização também nos casais de sexo diferente, temos hoje uma taxa de divórcios na casa dos 47%. E, aliás, o Sr. referiu um número pela metade, eu penso que até os dados que são conhecidos e são poucos em relação aos divórcios nos casais do mesmo sexo são significativamente mais baixos do que esses que encontramos. Portanto, em relação a isso, não penso que haja aqui uma realidade de experimentalismo perigoso, primeiro porque as crianças já lá estão e, portanto, porque esse perigo não existe. Portanto, só para concluir, eu perguntava apenas que solução é que poderíamos encontrar ou como é que podemos atender à necessidade de estabilidade para estas famílias que existem. Ou seja, como é que tutelaríamos adequadamente estas famílias, se não através desta possibilidade da adoção, portanto, da coadoção ou da adoção do filho do cônjuge. Porque temos discutido também outros institutos que poderiam servir juntando-os e somando-os uma proteção eventualmente equivalente, mas também nos tem sido dado nota que essa soma não só não acautela efetivamente o reconhecimento da estabilidade emocional relevante, como pode ser insuficiente em algumas
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado pela
pelo Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada.
Eu posso só fazer uma interpelação à mesa. É só para relembrar o colega que nós aprovámos uma resolução para suplantar a utilização da expressão direitos do homem por direitos humanos.
E direitos humanos, só exatamente.
Isso.
Às vezes ainda continuamos com estes maus hábitos, antigos maus hábitos. Exatamente. Portanto, dizia eu, pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra então a Sra. Deputada Mónica Ferro.
Obrigada, Sra. Presidente. Quero também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer ao Sr. Professor o tempo que dispôs da sua tarde para nos vir falar e agradecer a viagem que fez sobre esta proposta e os contributos que aqui deixa para o debate. O objetivo destas audições é exatamente poder recolher o maior número de opiniões possível e para nós no Partido Social Democrata isso é muito importante, como o Sr. Professor sabe, os deputados tiveram todos liberdade de voto e, portanto, é muito importante que possam informar-se muito bem de todas as opiniões que estão em cima da mesa. Eu queria lhe fazer algumas perguntas que têm a ver com uma questão inicial. O Sr. Professor começou por referir que a Constituição tem uma série de conceitos que têm sido densificados pelo povo. É o povo que densifica os conceitos legais e os conceitos jurídicos. Referiu também que aquilo que nós aqui pensamos e que aqui nós partilhamos, bem como o que se passa nas universidades, pode não ser necessariamente o que o povo pensa. Portanto, eu atrevo-me a perguntar-lhe se o Sr. Professor sugere que esta seja uma matéria para uma consulta popular, para um referendo, se acredita que seja esse o método adequado para inquirirmos como é que o povo densifica estas questões. Gostava de lhe fazer um comentário acerca da expressão que o Sr. Professor usou de experimentalismo social. Eu queria só corroborar o que o meu colega Pedro Delgado Alves disse, para lembrar ao Sr. Professor que a maior parte destas situações são situações que já existem. Não se trata de experimentalismos, trata-se de vínculos efetivos, algumas vezes vínculos biológicos que já existem e, portanto, creio que a palavra experimentalismo que nos suscita tantos receios não se aplica neste conceito e deve até ser evitada. Em relação aos estudos disponíveis, eu só me atrevo a perguntar-lhe se acha que o elevado número de estudos que já existem, alguns deles com universos muito mais vastos do que as 40 pessoas, do que as 60 pessoas e exemplos. E alguns deles já bastante distendidos no tempo, se esses estudos não lhe oferecem tranquilidade. Pareceu-me que não. Pareceu-me que o Sr. Professor acha que é preciso mais tempo para podermos perceber qual é que é o nível de densificação do conceito e podermos agir em torno dele. E terminava só fazendo-lhe uma pergunta muito concreta. O Sr. Professor falou da adoção restrita e da adoção plena e pareceu-me, talvez eu tenha percebido mal, que o Sr. Professor acha que a adoção plena é sempre prejudicial para a criança. Eu pergunto-lhe se é só no caso dos casais homossexuais ou também no caso dos casais heterossexuais. Muito obrigada, Sr. Professor.
Obrigada, Sra. Deputada, especialmente pela sua concisão. Vamos continuar com a ronda pelos partidos e vamos passar ao grupo parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Anjinho.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Naturalmente começo também eu por cumprimentar em nome do grupo parlamentar do CDS o Sr. Professor António Menezes Cordeiro, dizer-lhe que para nós é naturalmente um gosto poder, enfim, de alguma forma garantir que o Sr. Professor faz parte desta discussão na especialidade de um projeto que é tão importante, uma vez que é um projeto que, no nosso entender, acaba por contender com um dos pilares da nossa organização social no quadro daquela que é, enfim, a família numa matéria não de conjugalidade, mas sim de parentalidade. Portanto, brevemente, Sr. Professor, não lhe farei quaisquer perguntas nesta matéria do conceito de família no quadro da conjugalidade, porque não é isso que está aqui em causa, nem tampouco lhe vou fazer perguntas ou referir-me a questões relacionadas com a idoneidade de um homossexual para criar uma criança, porque também não é isso que está aqui em causa. Não toco nas questões da adoção monoparental. Para mim, neste projeto, o que está em causa é claramente o Instituto da Adoção, como aliás o Sr. Professor se referiu, e o fundamento deste Instituto, que se refere obviamente à filiação, ao Instituto da Filiação, e à equiparação à filiação natural, que implica sempre uma referência masculina e feminina, tal como na adoção monoparental continua a existir essa referência masculina e feminina. Existe um fundamento para essa equiparação e esse fundamento prende-se naturalmente com o superior interesse da criança, que é o que está no cerne deste Instituto, e para relacionado com o garantir do desenvolvimento emocional e social desta criança, que efetivamente existe, o Instituto de Adoção está pensado para esta equiparação. Ora, olhando para as situações de facto que nós todos devemos reconhecer existe, e o Sr. Professor também com certeza que reconhecerá, a verdade é que o direito é um direito que não visa, quando se legisla, não se legisla normalmente para ratificar situações já existentes. Legisla-se para hoje, mas também se legisla para o futuro. E o que nós temos aqui que responder ou saber responder é, perante até mesmo estas situações, de facto, ponderar se estas crianças, se o ordenamento jurídico fornece ou não a estas crianças uma proteção jurídica adequada. Já numa audição anterior se falou da necessidade de garantir que, nos quadros da dita vulgo co-adoção, não vou entrar nas questões da especificidade técnica da palavra, enfim, que era essencial garantir que existem deveres de parentalidade. Bom, o que eu acho é que, dito o que eu disse sobre a adoção e sobre a filiação, em matéria de proteção jurídica já existem institutos e institutos apropriados, como é o caso do Instituto da Tutela, entre outros, e não considero que ao dizer que existe um instituto como o Instituto da Tutela seja, como o Sr. Professor Pampona Corte Real disse, que seria de alguma forma uma fraude argumentativa da minha parte referir a existência deste instituto. Não, porque de outra forma eu estaria a contrariar os meus próprios argumentos ao assumir que seria sempre necessário um instituto que fosse equiparável da filiação. Não, a tutela não é equiparável, é completamente distinta, mas no entanto não deixa de acautelar, obviamente, aquilo que para nós nos deve aqui mover, que são os direitos da criança. Sr. Professor, todavia tivemos cá a doutora Dulce Rocha, que o Sr. Professor com toda a certeza que conhece, do Instituto de Apoio à Criança, que nos disse que o problema não é da lei, na verdade, o problema também acaba, ou de alguma forma nos disse que, sendo favorável a esta lei, porque o sistema tem fragilidades. E perguntava-lhe, Sr. Professor, se acha que nesta matéria o sistema de facto tem fragilidades, e reconhecendo as fragilidades do sistema, mesmo reconhecendo a existência dos institutos, se acha que uma lei como esta vem de alguma forma, enfim, resolver o problema ou vem agravar o problema. É que também já aqui tivemos pessoas a dizer que é fundamental uma legislação igualitária que, sendo clara, pode minimizar preconceitos que já existem. Sr. Professor, a meu ver esta legislação é tudo menos clara, aliás introduz incoerências jurídicas e graves no nosso ordenamento jurídico, começando desde logo com o facto de estarmos aqui a aprovar, entre aspas, novamente não entro na questão técnica, uma coadoção, quando no próprio do dia acabamos por rejeitar a dita, entre aspas, desculpe, adoção plena no caso dos casais homossexuais. E depois uma incoerência ainda maior quando, na verdade, temos a PMA, que é proibida, para estes casos naturalmente no quadro da homossexualidade, é proibida e até criminalizada, fazendo, não, todavia, com este projeto daqui decorrer direitos. Mais, quando sabemos que temos nesta casa um diploma que subiu a plenário relativamente nesta matéria e que, enfim, por circunstâncias parlamentares que eu me vou abster de comentar, acabou por baixar-se em votação a uma comissão e, a meu ver, jaz num grupo de trabalho, não tendo qualquer decisão em relação a esta matéria. Ou seja, o próprio consenso político ou falta dele é mais do que evidente e, na verdade, este projeto faz claramente correr direitos de algo que é proibido e criminalizado. Como é que comenta, Sr. Professor, na sua qualidade, obviamente, de reputado professor de Direito, esta produção legislativa, esta forma de legislar? E referindo-me até a esta questão, a esta dialética que todos nós na Academia gostamos de comentar entre o direito e a sociedade. Ou seja, a função do direito ser proativa, reativa, numa matéria tão sensível como é esta, que é, obviamente, a questão da filiação no quadro da família. E depois, obviamente, atinente a esta questão que lhe estou a colocar, como é que comenta a expressividade ou falta dela destas questões no quadro da ciência? Já falámos, e da própria sociedade. No quadro da ciência, nós já aqui falámos subejamente sobre isto. A ciência, obviamente, que não determina, não é determinante da produção legislativa, mas complementa, e bem, deve complementar o pensamento do legislador num determinado sentido. Sob pena de haver até, eu diria, uma fratura entre a sociedade, num sentido lato do termo, e o direito. E a mim parece-me que isso é tudo menos direito. Isso não é direito. O direito existe como modelo de organização social. Portanto, acho que é importante nós também refletirmos sobre isto, ou seja, porque de outra forma as pessoas deixam de se rever no direito e, Sr. Professor, isso deixa de ser ordem, porque as pessoas têm que se rever no direito e o direito, para ser eficaz, obviamente que tem que responder às necessidades das pessoas. E para isso leva-me à questão da expressividade da questão, o tal dito números residuais ou não. Nós não temos quaisquer informações, eu procurei-me formar, obviamente, seriamente sobre esta questão, sobre o tal dito universo. Já me disseram, bom, bastaria que houvesse uma criança. Sr. Professor, tendo em conta que, obviamente, estamos aqui a falar de interesses das crianças e que não temos consenso científico, porque claramente não temos, por mais que digam, e a Ordem dos Psicólogos avance com um parecer, o parecer da Ordem dos Psicólogos é um parecer sério, que eu não contesto tão pouco porque sou psicóloga e prezo muito, enfim, essas autonomias científicas. A verdade é que é um parecer que merece contraditório científico. Já o tivemos aqui, neste grupo de trabalho, esse dito contraditório científico, que eu também considero sério e, para mim, é até, analisando parcamente a sociedade, vou já terminar, o suficiente para perceber que não existe esse dito consenso científico e que esta é uma questão em que não existem sequer estudos suficientes, porque o estudo comparado, Sr. Professor, nesta área, para mim, apesar de ser importante, na verdade não é o suficiente, porque esta é uma questão que se refere à sociedade portuguesa e tem que ser inserida na sociedade portuguesa. O facto de se ir recorrer a uma PMA em Espanha não é a mesma coisa do que se recorrer a uma PMA em Portugal. Os ordenamentos jurídicos nestas matérias são distintos, por isso é que existe normalmente a chamada margem de apreciação, mesmo no quadro do Conselho Europeu, do Conselho da Europa, quando se aplicam as questões associadas aos direitos humanos. Não vou pronunciar sobre a questão do Tribunal Europeu, porque aliás já lhe fizeram essas perguntas e eu tampouco tenho mais tempo, mas apenas perguntar-lhe, para terminar, como é que se posiciona, Sr. Professor, em relação a esta forma de produção legislativa, perante todas as dúvidas que são colocadas em todos os quadrantes políticos, no quadrante social, no quadrante jurídico e no quadrante científico, quando o que está aqui em causa é claramente o superior interesse da criança e nada mais do que isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Honório.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Professor. Muito obrigada pelo seu contributo. Vamos deixar de parte a instabilidade, nomeadamente a instabilidade hormonal de alguns homossexuais, como aqui anotou enfim, porque teríamos de ter uma conversa extensíssima porventura, instabilidade e instabilidade hormonal de tantos casais heterossexuais. Mas quero centrar-me naquilo que conta e reconhecer que a sua intervenção foi particularmente cautelosa e ponderada sobre algumas matérias. Reconhece, ou acha que é reconhecível, que a coadoção já existe e que este processo legislativo visa reconhecer, não um processo no seu início, mas reconhecer uma realidade já existente, e que esta é uma resposta, portanto, para realidades familiares que já existem. É disto que estamos a falar. E daí que este debate conceptual possa ser esvaziado desta forma, pelo que já existe no quadro legal e porque é apenas uma proposta de extensão da parentalidade. Depois, como é que, com as suas responsabilidades académicas, como é que perspectiva a apreciação que nós consideramos muito preocupante do Tribunal Europeu quanto à óbvia discriminação que é vivida em Portugal pela impossibilidade da coadoção? Porque é uma matéria, já foi questionado sobre ela, e eu acho que na qualidade com que está nesta audição o deveríamos ouvir. Nesta abordagem cautelosa ou reservada sobre alguns aspectos, penso que nos quis dizer, bom, já se reconheceu o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas o artigo 3º da lei estabelece um condicionamento de precaução, como aliás a União de facto também faz. É evidente que a posição do Bloco de Esquerda também é conhecida sobre esta matéria, nós não estamos a discuti-la no atual contexto, mas já que fez esta apreciação, reconhecerá que a precaução em Portugal se fez no sentido inverso, ou seja, grande parte, se não a maioria dos países, reconheceu primeiro a adoção por casais homossexuais e a coadoção em contextos de união de facto e posteriormente, em muitas situações, o casamento. Portanto, aqui a precaução no quadro das opções do legislador foram exatamente no sentido inverso àquilo que foi feito pela maioria dos países que consagraram estes direitos. Finalmente, quando aqui nos diz relativamente à solução legislativa que é proposta pelo Partido Socialista, enfim, que isto podia não ser uma adoção, digamos, definitiva, perguntar-lhe, então, ao contrário, se a proposta fizesse alguma previsão de uma adoção que não fosse irrevogável ou que estivesse subordinada a um período de avaliação prévio até se tornar definitiva, se estaria de acordo com esta iniciativa legislativa, com estas considerações cautelosas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Devolvo então a palavra ao Sr. Professor Menezes Cordeiro. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, enfim, permita-me que diga, e acho que posso dizer isto com tranquilidade, porque eu não preciso fazer elogios a ninguém e Vossas Excelências não precisam de elogios de ninguém, muito menos dos meus. Não é? Mas fico encantado com o nível dos senhores deputados e da maneira como intervieram, quer formal, quer substancialmente. E acho que isto é muito tranquilizador, não é, para os cidadãos saber que realmente nesta casa as pessoas estudam os assuntos e sabem do que falam. Bem, isto dito, eu vou procurar responder a estas questões. Tomei nota, não sei se me escapou alguma, peço que não façam cerimónia. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, muito obrigado pelas suas questões e pela maneira simpática como as colocou. Eu devo dizer com toda a humildade, isto não é apenas humildade académica, é mesmo humildade. Este é um assunto sobre o qual eu tenho tudo menos certezas. E eu fico um pouco, se me permitem, desconfiado, não é? Que se me aparecer alguém que sobre uma matéria tão complicada como esta, me diga, eu tenho certezas. Provavelmente não tem, ou está a tentar passar uma outra mensagem qualquer, pronto, vamos descobrir qual seja, não é verdade? Agora, certezas sobre tudo aquilo que meta seres humanos e crianças, crianças é muito complicado, porque as variáveis são tantas, não é, que nós nunca podemos ter a certeza. E realmente a lei é perigosa, não é, porque a lei é uma lei, é assim que deve ser, a justiça é cega, aplica-se a todos, e portanto nós podemos estar aqui a cometer erros com a melhor das intenções, não é, esse aspecto deve ser referido. Quanto aos estudos, eu disse logo inicialmente, eu parto do princípio que todos os estudos são bons e são feitos de boa fé, e quem entender que não terá que o demonstrar, não é, obviamente, portanto isso para mim agora, lendo as referências e vendo depois as conclusões, eu não estou a dizer mal, estou apenas a fazer crítica científica em relação ao trabalho que nos veio da ordem dos psicólogos, parece que efetivamente as conclusões não coincidem ou não coincidem sempre com os elementos que eles anunciam antes, o que aliás é até prova de seriedade, porque podiam muito bem ter truncado os elementos, o que não fizeram. Ora, há dois aspectos que me parecem preocupantes justamente aqui nisto. O primeiro é o facto de se determinar que existe discriminação das crianças filhas de casais, enfim, monoparentais. Claro que não devia haver, o erro é haver discriminação, mas há, e nós estamos a tratar de crianças e do futuro de crianças, não é? E o segundo aspecto tem a ver com a instabilidade. Ora, o que é que dizem os inquéritos? Os inquéritos dizem que cerca de metade das pessoas, sendo que o número dos homens é um terço, que metade das pessoas têm aspirações à estabilidade. Ora, amigo, todos nós temos aspirações à estabilidade, não é? Mas depois, se não se concretiza, aqui vamos nós. E eu penso que isto é efetivamente preocupante. Ora bem, então, devemos entrar por este caminho? Senhor Deputado, este caminho é um caminho radical, é adoção plena. É adoção plena. Há outras soluções. Já existe no terreno, Sr. Deputado, com o devido respeito, não existe no terreno, porque se existisse no terreno, o que é que estamos aqui a fazer? Eu não tinha a honra de estar aqui no Parlamento, justamente não existe. Nós agora é que vamos fazer qualquer coisa. E com isto eu suponho que respondo a outras questões que foram colocadas, designadamente pela Sra. Deputada Cida Honório, enfim, os colegas dizem, mas no terreno neste momento já temos situações dessas. Eu digo que temos, enfim, dizem-me que sim que temos, e se essas situações são boas para as crianças, excelente, ficamos todos muito satisfeitos. Só que nós agora estamos a dar um passo. Não é? E esse passo é tornar essas situações irreversíveis. E isso é que me parece preocupante, não é? Porque a criança pode estar bem neste momento, mas amanhã pode haver um desentendimento no casal, pode haver mil e uma coisas, não é? E isto é irreversível. Então, mas não haverá outras soluções mais cautelosas? Estamos a tratar de assuntos de crianças. Se fosse outro assunto qualquer, eu daria fogo à peça, vamos a isso, e se der a geneira, voltamos para trás, cá estamos para corrigir. Mas agora estamos a tratar de crianças, não é? E isto é muito, muito delicado, não é? É irreversível. Há outras soluções, temos aqui as situações de tutela, enfim, já há muitos, muitos anos que eu, enfim, converso e discuto amavelmente com o meu amigo Carlos Pampão na Corte Real, na faculdade, e realmente, enfim, com todo o respeito e admiração que eu tenho para ele, acho que ele anda a ser um bocado radical, sobretudo ultimamente, não é verdade? Temos que ser um pouco mais calmos a tratar de assuntos desta natureza. A tutela é um instituto perfeitamente digno, não é, que vem do direito romano, não é, que, enfim, bem exercida, é uma excelente solução. Mas ainda queremos, enfim, por razões, enfim, pronto, vossas excelências é que são os políticos, não sou eu, não é? Então, para a adoção restrita. Porque essa pode-se voltar atrás. Agora, a plena não pode, acabou. A adoção plena, senhores deputados, é a coisa mais sólida que existe na nossa ordem jurídica. Bate todo o resto. Não é? Mesmo até um regime político, pode-se mudar e pôr lá outro, pode-se pôr o rei e tirar o rei. A adoção plena não pode, só naqueles casos, enfim, em que se demonstra que as pessoas foram coagidas, enfim, está no Código Civil, não vale a pena estar a ver. Ora, eu suponho que numa área em que o mínimo que nós podemos dizer é que somos todos principiantes, estamos todos a aprender. Tudo isto são questões que têm surgido nos últimos anos, como vossas excelências sabem, até há bem pouco tempo, se formos aos livros de direito não está lá nada, não é verdade? E começou a aparecer. No momento somos principiantes, ir logo para a dose máxima, para a solução máxima, senhores deputados, eu, quem sou eu? Mas enfim, eu se me pergunto, eu recomendaria um pouco de moderação. Vamos para a tutela, querem mais, mais, mais. Pronto, adoção restrita. Agora, plena, plena. Enfim, na minha modesta opinião, desculpem, estou a ficar velho talvez, na minha modesta opinião, acho que é demais, vamos talvez com calma, trata-se efetivamente de crianças. Enfim, há aqui outras coisas, a senhora deputada Mónica Ferro, muito obrigado pela maneira simpática como se dirigiu este seu criado e admirador, recomendou-me que evitasse as expressões experimentalismos, dizendo que eles já existem. Senhora deputada, desculpe-me insistir, não existem. Se existisse, não estávamos agora aqui, justamente. O que existe é determinadas situações de facto que... E tínhamos que ver, mas eu até posso dar de barato que até sejam vantajosas para as crianças, mas o que nós estamos aqui a fazer é tornar essas situações irreversíveis. Dizer, agora até ao dia do juízo, não é? Você criança passa a ser filha daquele pai e daquele pai, ou daquela mãe, e acabou, não há mais nada a fazer, podem mudar de ideias, podem mudar de orientação sexual, o casal pode se dissolver e cada um, casal pode acontecer qualquer coisa, podem ter filhos de outros, por aí fora, por aí fora, enfim, suponho que estes argumentos já devem ter aqui surgido para meter medo, não é a minha ideia, meter medo a ninguém, mas enfim, se estas coisas podem acontecer, estamos a ver, enfim, onde é que nos pode levar realmente uma situação que é completamente irreversível. Enfim, quanto à possibilidade de haver, quanto a isto, referendos, vossas excelências é que sabem destas coisas. Eu devo dizer que, como universitário, e digo isto, não me interpretem mal, não é uma posição antidemocrática, como universitário eu desconfio dos referendos. E desconfio dos referendos porque, enfim, há matérias que têm que ser tratadas com seriedade nos gabinetes, com estudiosos, olha, fazendo aquilo que vossas excelências estão a fazer aqui, ouvindo especialistas e por aí fora, um referendo pode levar a situações emocionais, não é, que depois dê um resultado e depois é muito mais difícil voltar para trás. Mas estou a dizer, já não sou especialista, trago-me cá o meu colega e amigo, professor Marcelo Bilo Sousa, que certamente falará muito melhor sobre as oportunidades ou não oportunidades dos referendos. Penso que um bom Parlamento, bem eleito pelo povo, tem legitimidade para resolver estas coisas e depois amanhã, se se enganar, corrige. Só que se amanhã se enganar, até poderá corrigir para o futuro, mas as adoções plenas que forem feitas ao abrigo desta lei, a menos que façam, enfim, eu isso também não aconselharia, não é? Essas são irreversíveis, eu acho que esse é o aspecto. Enfim, do qual peço desculpa, não me consigo prender. Senhora Deputada Teresa Anjinho, muito obrigado pela maneira simpática como colocou as suas questões. Vamos lá ver, uma criança entregue a um casal não tem qualquer defesa, não tem qualquer defesa. Se forem os pais, enfim, naturais, vamos imaginar que sim senhor, que a natureza ajude, e toda a gente sabe que infelizmente isso não sempre sucede. Se forem pais adotivos, vamos imaginar que os estudos feitos antes da adoção garantem isso. A criança não tem nenhuma defesa. Isto é um ponto que é extremamente delicado, que a criança fica totalmente nas mãos, mas já na vossa, legislador. Depois fica nas mãos, enfim, das instituições, que foram os tais estudos, não é, que todos desejamos, que sejam, assim, muito bem feitos e tal, não sei se têm dinheiro, se têm formação, se têm essas coisas, enfim, desconfio que não tenham, mas, enfim, isso certamente haverá maneira de ver. O sistema tem fragilidades? O sistema tem fragilidades, efetivamente. Agora, deixem-me dizer-lhes uma coisa, desculpem, agora vai parecer soberba de jurista, não é, mas digo-lhes uma coisa. Eu, as atrapalhadas que têm havido no mundo ultimamente é porque não se liga à lei, não se liga aos juristas, não é? Quando os economistas, os gestores descobriram que as coisas andavam sozinhas, não é, fizeram este serviço. E agora, então, vêm dizer, ai, por amor de Deus, arranjem-nos leis, arranjem uma regulação que acabe com isto, que isto é uma confusão, porque ninguém se entende em parte nenhuma e não sei o quê. Digo, pois é, a humanidade é muito má, está cheia de safadezas, mas aquilo que, apesar de tudo, de melhor se conseguiu em códigos de conduta, ainda são as leis, ainda são as boas leis, é o bom velho Código Civil, velhinho, com 2000 anos de experiência. E efetivamente está lá tudo. Portanto, as fragilidades do sistema devem ser compensadas com boas leis. E uma boa lei é uma lei sistematicamente integrada. E por isso eu defenderia efetivamente um código de adoção. Acho que, enfim, ainda bem que existe um oásis neste país em que as pessoas têm tempo para tratar destes assuntos importantes, como está a ser feito aqui neste momento, mas acho que valia a pena, era um projeto muito giro e certamente que haveria muita gente a dar contributos, era um bom código de adoção. De tal maneira que acabássemos com esta confusão legislativa, eu devo dizer mesmo para um professor, não é uma pessoa que tem... Tomei aqui algumas precauções e venho aqui com um monte de legislação. Isto é uma doença tipicamente nacional. Nos outros países não existe tanta confusão. Até nos países, enfim, de língua portuguesa, nós temos leis mais claras do que, efetivamente, a nossa. Portanto, legislação fragmentária nesta área, de maneira nenhuma, devia-se, efetivamente, fazer um grande código de adoção. E quanto a esta lei tal como está? Bem, enfim, eu apontei aquilo que, na minha modesta opinião, são deficiências técnicas, designadamente o radicalismo. Não se devia avançar já para a adoção plena, devia-se avançar ou para a tutela ou... Na minha modesta opinião, já seria demais para a adoção restrita, nunca para a adoção plena, porque a adoção plena é irrevogável, sublinhado 20 vezes e encarnado. O que é que pode acontecer com uma lei deste tipo? A adoção deste tipo tem um problema, desculpem, se calhar estou a entrar no caminho que não é meu, não é? É que sossegue as consciências. A gente aprova esta lei, uf, já está resolvido o problema, não está... Tinha que se começar pelas bases, ver como é que funcionam, enfim, as organizações, as instituições, tudo isso. Isso é que é, enfim, costuma-se dizer que o diabo está nos detalhes, não é? Justamente leis de bases, a gente faz aí leis maravilhosas, não é? Agora, o regulamentozinho, aquilo que depois interessa, esse é extremamente difícil de conseguir. Enfim, seria uma razão suplementar para haver, efetivamente, calma. Discriminação, Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, só a sua santidade do Papa em questões de fé e o Papa tem tido o bom senso de não usar essa prerrogativa. Portanto, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem engana-se, pode-se enganar, não é? E acho que deve ser tido em conta, deve ser estudado o que dizem, não é? Mas isto, enfim, para nós não é nenhuma Bíblia, até porque, enfim, nós temos, acho que, instâncias suficientemente maduras para ponderar estas questões. Mas chamar isto de discriminação acho que é um erro. Peço desculpa, acho que é um erro, é um radicalismo vocabular. E porquê? Porque discriminar é tratar o igual de modo diferente. Nunca pode ser dito que é discriminação o tratar o diferente de modo diferente, desde que seja com dignidade e com proporção. não é? Ora, nós temos aqui efetivamente um conflito de valores. O conflito de valores aqui qual é? Vamos lá ver, um casamento é, antes de mais, um ato a dois, é um ato em que as pessoas pensam em si, não é verdade? Isso é verdade, quer seja um casamento heterossexual, quer seja um casamento homossexual. Aquilo que está naquele momento em causa é a felicidade ou a ponderação que dois seres humanos fazem da sua felicidade no imediato. Estamos entendidos. Não é? E a família? E os filhos? Ah, isso é uma outra coisa. E para isso tem que haver lei. Porque aí já não tem a ver com a felicidade daquelas pessoas. Aquilo tem a ver já com a felicidade de outras pessoas que não foram tidas nem achadas para estarem ali naquele momento. Isso é particularmente grave e é particularmente delicado. Porque nós, perante o fenómeno da adoção, podemos perguntar, mas adoção porquê? As pessoas adotam porquê? Porque querem complementar a sua personalidade, tendo a sensação da paternidade ou da maternidade? Porque se sentem, digamos, realizadas por ter filhos? Muito obrigado, qualquer pessoa que tenha filhos e tenha criado filhos sabe que sim senhor, que isso é verdade, mas isso não chega. O que é aí de importante é efetivamente a criança. O valor criança passa à frente da felicidade dos, enfim, envolvidos, seja um casal homossexual ou seja heterossexual. E portanto eu aí realmente colocaria, enfim, com muita, muita tónica, esse valor da criança à frente. Isso leva-nos efetivamente a uma situação de grande humildade. Eu diria, leva-nos a uma situação de evitar radicalismos e situações, digamos, irreversíveis. Mas, amigos, nós não sabemos. Nós desconfiamos, nós temos palpites. Mas a verdade de ontem não é, é uma falsidade hoje. As verdades de hoje podem ser uma falsidade amanhã. Não é? Este instituto, tal como está desenhado, é um instituto de uma enorme solidez. Isto, é, enfim, surgiu na altura em que se pensava que o direito podia, pura e simplesmente, copiar a filiação biológica. São coisas diferentes, são coisas que têm níveis diferentes. Eu, sinceramente, peço desculpa se não vou ao encontro, enfim, de que todos gostariam de ouvir. Não é? Eu tenho muitas, muitas dúvidas e eu recomendaria muita moderação aos senhores deputados neste domínio. Há outros instrumentos que são reversíveis e que poderiam perfeitamente contemplar o interesse das crianças. Não sei se abusei.
Ainda lhe sobraram 2 minutos. Portanto, agradecemos muito os contributos que o Sr. Professor Menezes Cordeiro trouxe a este grupo de trabalho e a forma como partilhou aqui os seus conhecimentos e as suas opiniões e, portanto, é um contributo precioso para os trabalhos que se seguirão neste grupo de trabalho. Portanto, agradeço-lhe muito a disponibilidade e os contributos trazidos. Foi um prazer, foi um gosto. Nós temos agora uma próxima audição. Uma vez que ainda estamos com algum tempo, podemos fazer um pequeníssimo intervalo de 5 minutos. Até já.